Estamos de volta para discutir aqui a questão do SUS, Saúde Pública de Família. Temos aonde receber nos estúdios aqui o professor Sebastião e o Marcos Awad, que é presidente do Grupo São Francisco. Professor, o senhor começou a falar aí da saúde da família. Tem um dado aqui que fala que em 20 anos, né, de implantado saúde da família, nenhum estado alcançou a cobertura completa, né, prevista. Apenas dois ultrapassaram os 90% de cobertura. Imagine dois estados no Nordeste, Piauí e Paraíba. Na outra ponta, sete estados têm atendimento abaixo da metade: Amazonas, Rio de Janeiro, Paraná, Roraima, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e São Paulo, com cerca de 20% de cobertura. O senhor concorda com esses números e por que isso acontece?
Eu concordo. A questão é que no estado de São Paulo, por exemplo, nós já tínhamos uma outra estratégia de fazer atenção básica, que a gente chama de atenção básica da maneira convencional, né? Equipes estabelecidas em unidades básicas de saúde com uma cobertura para uma determinada população, geralmente em torno de 10 a 15 mil habitantes. A estratégia de saúde da família se difundiu mais realmente no norte e no nordeste, porque eram estados que praticamente não tinha nenhuma oferta para atenção básica. Então é óbvio que, né, eu acho que a diferença ocorre um pouco por aí. E também, isso está no discurso do governo, né, que nós vamos ampliar, vamos aumentar a cobertura, mas não adianta fazer o discurso e escrever a política, senão viabilizar a política, né? A saúde da família, quer dizer, prevenção e promoção, depende muito de recurso humano qualificado e menos tecnologia, equipamentos, grandes procedimentos, medicamentos sofisticados. E nós sabemos que, de certa forma, os políticos que são eleitos, eles são eleitos, até pelo menos a última eleição, com financiamento que vem da indústria tecnológica e da indústria farmacêutica. Então é óbvio que no texto existe uma coisa, mas na prática tem outra, né? Uhum. Então é aquilo que eu estava dizendo no início. O setor público tem dificuldade de implantar essas estratégias, porque ela depende de gente e não tem a formação que, de certa forma, as universidades, mesmo as públicas, não conseguem produzir recurso humano em quantidade e qualidade para fortalecer a estratégia da saúde da família e a própria atenção básica. E se você for observar os planos de carreira que o governo faz, não contemplam profissionais que atuam nessas áreas, né? Então, você hoje não remunera um profissional pela saúde que ele consegue produzir, mas é pelo gasto que ele tem em procedimentos, em prescrição, de medicamentos, em utilização de tecnologia. Então tem um contrassenso, que o que está na política é uma coisa e a estratégia do governo é outra, porque esses governos têm compromissos com outras coisas e não com esses aspectos básicos da saúde.
A iniciativa privada também vai por aí, ou seja, o pagamento dos médicos, aqueles que são associados aos planos de saúde, também reclamam das suas remunerações, quer dizer, existe isso também dentro do plano privado ou não?
Eu acho que eu abordaria a questão que levantada pelo doutor José Sebastião de uma outra forma. Acho que tanto o sistema público como o sistema privado estão buscando garantir ou manter ou recuperar a saúde da população ou dos beneficiários. Então, a gente, na área privada, não ataca a questão da saúde da família dessa maneira sistêmica, né? Mas, por exemplo, o lugar onde mais se investe é em prevenção, acompanhamento de doenças crônicas e tratamento ou identificação e acompanhamento daqueles pacientes que podem ter um problema mais grave. Então, eu acho que o sistema privado hoje tem desenvolvido ferramentas, tecnologias, protocolos e processos para acompanhar esses pacientes que geram os maiores custos para o sistema. Então, está aí uma contribuição que talvez o sistema privado possa dar ao sistema público, porque justamente a dinâmica do sistema privado, onde definitivamente os recursos que ele recebe têm que ser suficientes para tratar a população, faz com que ele tenha que desenvolver tecnologias e processos. Então, eu acho que o sistema privado tem muito a contribuir. No que tange à remuneração, eu acho que não é um problema relevante, tanto é que não é uma questão que tem sido levantada sistematicamente, não é? Eu acho que as negociações acontecem, as remunerações são adequadas por região, são diferentes, não é um problema de fato. Acho que o problema de fato é atender a população num custo suportável. E essa dinâmica, de novo, ela é comum ao sistema privado e ao sistema público, e o sistema privado acho que tem como contribuir em técnicas de gestão para o sistema público.
Segundo dados do Tribunal de Contas da União, cerca de 64% dos hospitais estão sempre com superlotação. Apenas 6% nunca estão cheios. Por que isso?
Bom, no sistema público é porque existe, assim, já com diagnóstico bem estabelecido, uma ineficiência da atenção básica. E mesmo naquelas regiões onde existe um ordenamento do acesso da população aos hospitais, nós presenciamos isso com muita frequência. Então, você tem uma atenção básica que não trabalha com estratégia e recursos adequados, a população não se sente atendida e procura. Geralmente, as portas de urgências, no caso do público, as unidades de pronto atendimento, e aí é um passo para ir para o hospital, né? Então, tem muitos problemas que estão nos hospitais, que acarretam essa superlotação, mas que seriam sensíveis à resolução na atenção básica.
Quer dizer, se houvesse uma atenção básica um pouco
mais
melhor,
mais eficiente, mais estruturada, mais
naturalmente
organizada,
na outra ponta não haveria essa sobrecarga, digamos assim.
Eu posso dizer que em Ribeirão a nossa atenção básica, do ponto de vista de estrutura, ela está bem equacionada. O problema é o que nós estávamos comentando, é gestão de recursos humanos, do trabalho profissional, e gestão do próprio sistema, que aí envolve estratégia, né? Uhum. Só para retomar um pouquinho, por exemplo, aquela questão da gestão, por exemplo, os médicos, tanto no setor público quanto no privado, eles são remunerados muito baseado na produção, na produção numérica, quantitativa, quanto de procedimento eles fazem, e não na qualidade da saúde ou dos processos que eles executam.
É daí que surge aquela, né, que as pessoas falam, eu vou lá, o médico me atende por 5 horas, nem me olha na cara, pouco, não sei o que, está lá.
Só para exemplificar isso que eu falei, por exemplo, há pouco tempo eu fui em Franca ajudar um ex-residente a fazer uma cirurgia, né, que tinha que tirar lá uma parte do pâncreas, né? E aí eu falei, não, o paciente é jovem, vamos preservar o baço, que fica perto do pâncreas, né? É claro, é uma cirurgia que demora mais. Mas você preserva uma estrutura. Aí, no fim, ele falou assim, pô, professor, nós podíamos ter feito essa cirurgia em 1 hora. Demoramos quase 3 horas. Se eu tivesse feito em 1 hora, eu ganharia mais. Porque quando você tira o baço, a remuneração do plano de saúde, ou mesmo do Sistema Único de Saúde, paga mais para o médico.
Mas isso é um absurdo.
É um absurdo, mas nós convivemos com isso. No município de Ribeirão Preto, quer dizer, quanto mais consultas você faz, mais você ganha. E deveria ser o contrário, quer dizer, quanto menos eu, a minha população que eu estou supervisionando, quanto menos necessidade de ser consultada, de ter, por exemplo, infarto do coração, ou ter um derrame, né, uma isquemia do cérebro, eu deveria ser remunerado por isso, quer dizer, produzir saúde, e não produzir consulta, produzir procedimentos, tá certo? Então, é uma gestão do trabalho e do sistema que está equivocada aí, né?
Ok, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta.